E hoje, na nossa série de entrevistas sobre mobilidade urbana, estamos recebendo aqui no estúdio Ricardo Dias Silva. Ele é chefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Maringá, também conselheiro titular da UEM no Conselho Municipal de Gestão Territorial. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença.
Obrigado, Luciana. Agradeço o convite aí e espero colaborar com vocês.
Bom, Maringá está fazendo a revisão do plano diretor, né? A Prefeitura de Maringá, junto com toda a sociedade que está envolvida nesse processo, a universidade também, né?
Sim, a Prefeitura Municipal está fazendo a licitação agora da empresa que vai desenvolver o plano diretor de Maringá, que é um momento importantíssimo para a cidade, porque o plano diretor é ele que estabelece as regras de funcionamento do espaço urbano, né? Periodicamente você tem que fazer revisões, as revisões já estão atrasadas, né? Mas felizmente agora a Prefeitura fez duas ações muito importantes, né? Uma foi essa semana a criação do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá, que foi aprovado na Câmara Municipal, e agora a contratação da empresa que vai fazer, a licitação ainda, o processo, a abertura do processo de licitação da empresa que vai fazer o novo plano diretor.
Uhum. Esse momento de debate sobre o plano diretor é muito importante para a mobilidade urbana. Esse plano é importante para a mobilidade urbana?
Ele é fundamental, né? Porque hoje a legislação urbanística ela estabelece que as cidades precisam ter o seu plano diretor, né? Uhum. Sobretudo as cidades acima de 20 mil habitantes. E, periodicamente, a cada 10 anos, você deve fazer a revisão. Existe também uma legislação federal que estabelece que as cidades devam fazer o seu plano de mobilidade urbana, assim como fazer o plano de habitação, fazer o plano de mobilidade. No caso de Maringá, quer dizer, as coisas andam em paralelo, né? Não tem como eu resolver o problema de mobilidade se eu não resolver me preocupar com a ocupação do espaço urbano da cidade. Então, é um momento ideal para você integrar as políticas urbanas no município nesse momento de revisão do plano diretor.
Agora, o que é um plano diretor? Né? Para que as pessoas que são leigas no tema entendam, né? Ele é um mapa da cidade? O que é?
O plano diretor é um documento que estabelece as regras de funcionamento do espaço urbano. Né? Como que a comunidade local define de que maneira ela quer que a sua cidade cresça e se desenvolva, né? Então a gente vai estabelecer quais são as regiões da cidade onde você pode ter comércio, quais as regiões da cidade onde prioritariamente você tem habitação de baixa densidade, quais são as regiões da cidade onde você tem verticalização, né? Como você implanta áreas industriais no município, né? De tal maneira que você estabeleça as regras para que você tenha uma harmonia de tudo aquilo que a cidade deve comportar, né? Comércio, indústria, áreas de lazer, áreas de trabalho, áreas de moradia, né? De tal maneira que não exista conflito e que você possa ter um maior aproveitamento possível da infraestrutura, né? Lógico, com o menor custo para o município. Né?
E quando a gente fala em infraestrutura, né? Todo mundo que circula por Maringá, os motoristas de carros, enfim, a gente percebe que é uma cidade planejada, uma cidade com avenidas largas, com um trânsito que flui bem, mas quando a gente pega um congestionamento, uma pequena fila ali, a gente já pensa, será que as coisas estão piorando?
Olha, Luciana, eu vou dizer o seguinte, eu sou de uma cidade de 50 mil habitantes, né? Hoje deve estar com 70 mil habitantes no interior de São Paulo. Nos finais de ano, quando eu vou para lá visitar os meus familiares, é o mesmo problema, né? Você enfrenta congestionamentos hoje em cidades pequenas, médias ou grandes, né? A grande questão é se a gente quer continuar investindo nesse sistema de transporte individual que coloca mais carros na rua, ocupa mais espaços, ou se a gente vai buscar uma outra alternativa, né? Porque o espaço nas cidades são finitos. Né? A gente não pode crescer de tal maneira que um dia a gente possa contemplar todos os carros que todas as pessoas queiram ter. Né? Então, com a mudança da renda, inclusive, da população e com o investimento da indústria automobilística, com incentivo, inclusive, para a produção de automóveis e acesso a uma maior parte da população, esse problema, lógico, tende a se agravar. E com a deterioração do transporte público também, as pessoas acabam preferindo o transporte individual ao transporte público. Então, o transporte público que ocupa menos espaço nas vias, né, e poderia ser melhor utilizado, ele acaba sendo substituído por um tipo de transporte que ocupa muito espaço, que polui muito, né, e que acaba gerando esses congestionamentos que a gente vê hoje.
E qual a visão de futuro que vocês, especialistas, arquitetos, urbanistas, têm?
Eu acho que a grande questão hoje, no mundo todo, o mundo está discutindo a diminuição dos carros dentro das cidades, né? Infelizmente o Brasil está muito aquém ainda, né, de implantar uma política pública de redução do automóvel, ou seja, do transporte individual, caro, né, para uma possibilidade de você explorar mais tanto áreas de passeio público, áreas para o pedestre se deslocar, como outras alternativas de mobilidade, como sistemas sob trilhos, bicicletas, enfim, veículos leves. A ideia é você diminuir o espaço do carro, melhorar, né, o transporte urbano, que se diz, sobretudo, é que se o transporte urbano for de qualidade, a gente tem um exemplo disso, que é o metrô de São Paulo, né? Ele passa a ser utilizado pelas populações de média renda, né? E melhora muito a mobilidade dentro dos centros urbanos, né? A hora que a classe média sair do carro e for para o transporte público, a gente vai ter uma melhoria significativa. Né? Mas a gente precisa que esse transporte público seja de fato de qualidade. Né?
E é até difícil, porque o transporte público, ele também precisa, para melhorar, ele precisa de mais usuários. Né? Porque quando ele perde usuários, ele perde renda também para investir. Né?
Exatamente. Né? Mas a gente precisa quebrar essa lógica. Né? Uhum. É lógico, se quanto menos pessoas estiverem utilizando, mais caro ele vai ficar. Né? Então, mas eu preciso criar instrumentos, e aí o plano diretor também é importante, né, porque ele pode incentivar, né, tirando mais os automóveis do centro da cidade, incentivando, melhorando o espaço urbano para que as pessoas prefiram se deslocar em outros modais. Né? Então eu preciso quebrar a lógica. E aí o município tem a incumbência de despertar a população e as empresas que transportam, utilizam, oferecem o transporte público no município, para que façam isso de uma maneira mais eficiente. Né?
Porque o ônibus também pode ser um veículo confortável, como o metrô, né?
Sim, pode ser. Hoje a gente já vê melhorias sendo feitas. Né? Hoje em dia a gente tem o ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, né? Que foi inclusive uma das exigências quando houve a renovação do contrato pela Prefeitura Municipal. Né? Isso melhora, mas isso não é o suficiente. Né? Quer dizer, eu preciso ter a certeza de que se eu vou sair de um determinado ponto da cidade e eu preciso chegar em outro, que eu vou fazer aquilo no tempo desejado e de maneira confortável, né? Sem correr riscos de atraso, de segurança, né? De desconforto. Senão eu não vou optar por esse tipo de transporte.
Né? Convencer aquele usuário a deixar o carro em casa, né?
Sim.
E utilizar o transporte.
Eu particularmente fiz essa opção.
Ah,
né? Eu preferi. E a gente tem, você veja como a questão do planejamento urbano e do plano diretor são importantes, né? Existe um incentivo por parte do mercado imobiliário de levar as pessoas para morar na periferia das cidades, nos condomínios fechados, né, em áreas distantes do centro. A própria prefeitura, um tempo atrás, né, um grupo gestor da cidade, indicou a possibilidade de transferir o centro administrativo do município para uma outra região a mais afastada. Né? Quer dizer, se aumento essas distâncias, eu estou incentivando o uso do veículo sobre rodas. Né? A minha opção particular foi mudar para o centro da cidade. Né? E hoje, muitas pessoas me contam suas dificuldades de deslocamento. Eu falo, olha, a minha diferença é a seguinte, quando eu vou para o centro da cidade, eu paro o carro na minha garagem e eu faço tudo a pé. No final de semana eu não uso carro. Né? Nessa crise que a gente está vivendo agora da questão dos combustíveis, eu estou sentindo muito pouco na pele, porque eu posso fazer tudo a pé. Né? Ir ao banco, ir à padaria, ir ao açougue.
E daí que aí também há um debate sobre que no futuro as cidades tenham vários centros, né? Centros comerciais. Né?
Sim, a ideia é que você aproxime cada vez mais moradia, trabalho e serviços. Né? De tal maneira que na mesma região que eu more, eu possa ter o meu espaço do trabalho e possa também usufruir dos serviços que me são necessários, né? De alimentação, de vestuário, de sistema financeiro, etc. Reduzindo os meus deslocamentos. Né? Então, esse adensamento da cidade, e isso é uma discussão que vai ser feita dentro do plano diretor, é muito interessante. Né? É lógico que o adensamento ele tem que ser feito de tal maneira, né, que eu não prejudique as regiões da cidade. Né? Uhum. Eu tenho um limite de infraestrutura, de serviço de água, de energia elétrica, né, de transporte, etc, etc. Né? Então, eu preciso encontrar esse equilíbrio.
E uma região que já muito adensada pode ser, digamos, despovoada para melhorar ali a qualidade de vida?
É, eu acho assim muito difícil você reduzir o adensamento. Você pode, vamos dizer, passar a desincentivar, digamos assim. Né? É, então, você baixar, por exemplo, o potencial construtivo. Então, numa região onde você tem uma liberdade de um potencial construtivo muito elevado, ou seja, você construir edifícios muito altos e muito próximos, né, você pode baixar isso. É uma luta, é uma guerra, porque o próprio mercado imobiliário tem uma resistência muito grande nesse sentido, né?
Tá certo. Professor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN, por esta entrevista. Uma boa tarde.
Eu agradeço o convite.
Conversamos com o professor Dauen Ricardo Dias Silva, ele é chefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade, também é conselheiro titular da Dauen no Conselho Municipal de Gestão Territorial. Falamos aqui sobre mobilidade urbana.